Eu penso que é sempre muito importante reafirmar que as misericórdias têm uma identidade e uma natureza muito própria que as qualifica na sociedade portuguesa, na própria organização dessa mesma sociedade em Portugal. E por isso não estamos ao serviço de ninguém, a não ser daqueles que efetivamente precisam, isto é, do cumprimento das obras de misericórdia. Essas obras de misericórdia, naturalmente, adequadas ao tempo. Isso não quer dizer que nos Estados modernos, e desde que há os Estados modernos, nós não tenhamos uma enorme disponibilidade para prosseguir políticas de cooperação definidas por Estado. Nós não podemos, nem queremos, nem temos nenhuma vocação para fazer nada ao repio da Constituição. Mas temos uma total disponibilidade para cooperar com o Estado. Desde que, naturalmente, haja ganhos para as comunidades, que é a nossa matriz, e que isso não ponha em causa as próprias instituições a respeito dos compromissos assumidos.
Este Congresso lançou um olhar para o problema do envelhecimento.
Todos os dias há congressos que se fala da geriatria, do envelhecimento ativo, depois fala-se dos cuidados continuados, depois fala-se dos cuidados paliativos, depois fala-se da demência, depois fala-se do apoio domiciliário, depois fala-se dos lares, agora já se fala dos herpes, que é um nome horrível, mas enfim. Portanto, o que nos pareceu, o que nos tem parecido, nós próprios temos colaborado de alguma maneira nisso, é seccionar muito o problema do envelhecimento. E o problema do envelhecimento não é seccionável, é um todo, deve ser olhado para isto de uma forma integral. Há duas coisas que para mim são evidentes: beneficiam as pessoas e beneficia o próprio Estado. As pessoas, porque são tratadas de uma forma mais harmoniosa, mais coerente, mais lógica. Logo, são mais felizes. O Estado beneficia, porque quando as coisas são integradas, obviamente que gasta menos dinheiro, há menos desperdício. Menos dinheiro, mais resultado. Temos que olhar para o problema, não podemos deixar que ele nos caia em cima. Melhor, ele já não está a cair em cima, mas está-nos a cair em cima a uma velocidade tremenda. Repara, Portugal tem uma falta assustadora daquilo que se chamou os lares, que agora se chama herpes. O que eram os lares? Os lares eram os locais, mais ou menos apazíveis, onde as pessoas iam passar os últimos anos da sua vida, com uma vida relativamente autónoma, almoçavam, jantavam. Eu conheço lares onde até havia garagens para o carro das pessoas e tal. Hoje o lar não é nada disso. Hoje o lar é um sítio muito depressivo. Hoje são unidades de cuidados continuados de segunda ordem, eu diria. E por isso o Estado até lhes mudou o nome de lares para estruturas residenciais para pessoas idosas, os tais erros. Também, por outro lado, perante este explodir do envelhecimento, ficou claro para todos que não é possível ter em cada rua um lar. E não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem terminar os seus dias o mais possível nas suas casas. E depois temos que olhar ainda um outro aspecto, é que os novos idosos, as pessoas que estão agora a chegar aos 65 e mais anos, são diferentes dos idosos de há 25 anos ou de há 30 anos. São pessoas com outras preocupações de consumo, com outros níveis educacionais, com outra apetência para as novas tecnologias. E, portanto, nós acreditamos que seja possível começar a introduzir alterações que consigamos responder às necessidades das pessoas, à vontade das pessoas que querem estar nas suas casas, mas também às suas necessidades, isto é, protegê-las das suas próprias casas. E por isso falamos em centrar o envelhecimento na lógica do apoio em casa, ou até não lhe chamamos apoio domiciliário, para percebermos que alguma coisa era diferente, e para a questão da inovação. Dinamizar muito o envelhecimento. Isso é para nós uma questão fundamental.
As políticas que estão desenhadas nessa área são de esperança ou é preciso retocá-las?
Não, é preciso retocá-las e muitas, porque, como eu disse, o perfil do idoso mudou ou está a mudar aceleradamente, em termos culturais, em termos comportamentais e em termos tecnológicos. É preciso que as políticas sociais dos Estados modernos, e concretamente do Estado Social Português Moderno, tenham isso em consideração.
O vosso congresso uniu precisamente esta perspectiva do Ano da Misericórdia.
Convocado pelo Papa Francisco, e o congresso reclama-se mesmo da misericórdia nesse contexto.
Se me permite agora aqui uma nota mais pessoal, quando estava a escrever as notas para o meu discurso final desse congresso, deparei-me com umas palavras que o Papa proferiu em Santa Marta a propósito do envelhecimento. A frase do Papa Francisco, que eu tive acesso, diz assim: "O respeito pelos mais velhos e pela sabedoria dos nossos avós é uma herança que devemos receber. Um povo que não trata dos seus avós, um povo que não respeita os seus avós, não tem futuro porque não tem memória." Esta foi a frase do Papa Francisco. Ora, que o Papa nos desafia a que no ano de jubilar façamos uma reflexão sobre a misericórdia. E ele próprio, a propósito do envelhecimento, cita esta frase. Nós fazemos um congresso que tem quase 800 pessoas, que tem o maior número de misericórdias que sempre houve nos congressos em Portugal, de alguma maneira penso que estamos a cumprir o desafio que ele nos lançou. E isso foi muito sentido pelo congresso.